Fala, doutor!
Junho verde é o mês de conscientização sobre a escoliose idiopática, uma patologia que acomete 3% da população mundial de 0 a 18 anos, segundo a OMS. Para falar sobre o tema, aqui comigo o médico ortopedista Luiz Miller, do Hospital Pequeno Príncipe. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo.
Tudo bom? Obrigado, Fernando.
Eu que agradeço. Bom, doutor, vamos começar falando o que é a escoliose.
A escoliose é um desvio da coluna, um desvio anormal da coluna. Quando a gente olha uma pessoa de lado, a gente tem aquelas três curvas que são normais, né? Uma curva para dentro na cervical, que é uma lordose, da mesma forma que a gente tem uma curva para dentro na lombar, que é a lordose lombar, e a curva para fora na coluna torácica, que é a cifose torácica. Mas quando a gente olha uma pessoa de frente ou de costas, a coluna dela tem que ser reta. Quando a gente tem um desvio da coluna, né, nesse plano, a gente tem a escoliose, né? Então, um desvio que quando a gente mede mais que 10 graus, associado a uma rotação das vértebras, a gente chama isso de escoliose.
Perfeito. A gente falou em escoliose idiopática. Então, tem vários tipos de escoliose? Explica pra gente.
Sim, existem vários tipos. Na verdade, existem dezenas, mais de 100 tipos de doenças que causam escoliose. São doenças muito menos comuns. Então, a gente tem pacientes com doenças neuromusculares, como paralisia cerebral, mielomeningocele, doenças do tecido conjuntivo, como Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, além de várias outras doenças genéticas que também podem causar escoliose. E existe um tipo que é o mais prevalente, que é a escoliose que a gente chama de idiopática, que é quando, na verdade, é uma palavra que a gente usa quando a gente não sabe exatamente a causa. Nós já sabemos hoje que é uma doença que tem, mesmo na idiopática, uma característica genética. Só que nós ainda não identificamos qual gene exatamente que está relacionado com o surgimento da escoliose. Então, a gente chama de escoliose idiopática. É um paciente totalmente saudável, não tem nenhuma outra doença identificada, que desenvolve, ao longo do crescimento, esse desvio da coluna.
Perfeito. Tem uma fase da vida onde a pessoa pode ser acometida ou que essa doença acaba se manifestando ou não?
A escoliose idiopática, principalmente, ela é muito mais comum durante o crescimento. Então, ela pode aparecer desde a infância, né? A gente tem as escolioses também congênitas, que o paciente nasce com escoliose, mas a escoliose idiopática ela pode aparecer desde a infância, mas ela é mais comum, em torno de 80% das vezes, durante a adolescência, do estirão do crescimento.
Como é que é feito o diagnóstico, doutor? E quais são os principais sintomas?
O diagnóstico, a suspeita diagnóstica é clínica, né? Examinando. Geralmente, os pacientes vêm por os pais ou o próprio paciente percebe uma diferença no corpo, uma diferença na altura dos ombros, uma diferença na linha da cintura. Às vezes a gente vê um lado das costas um pouco mais saliente do que o outro. Olhando de frente, às vezes a gente vê uma simetria do tórax ou das mamas nas mulheres. Então, esse é a suspeita diagnóstica e a confirmação é feita através do raio-x.
Dói? A pessoa sente dor?
Na maioria dos casos, não. Especialmente nos casos mais iniciais. Quando a gente tem uma escoliose mais severa, mais grave, que causa algum desequilíbrio do tronco, ou uma escoliose com uma giba maior, que é essa proeminência que fica da escoliose, isso pode doer. E também nas escolioses com pacientes mais velhos, ou essa escoliose, mesmo da infância e adolescência, já em pacientes mais velhos, a partir dos 30, 40 anos, ou as escolioses que surgem nos adultos e nos idosos, que é um pouco menos comum, mas é uma doença que também pode ter escoliose, mas é bem distinta. Ela surge por alterações degenerativas.
Perfeito. Qual que é o tratamento quando confirmado o diagnóstico de escoliose?
Muitas vezes a gente não precisa realmente tratar. A gente acompanha esses pacientes e muitas vezes esse tem um curso benigno, que o paciente desenvolve um grau baixo de escoliose ou que ele desenvolve um grau moderado e que a gente não precisa intervir. Importância, grande importância de conscientizar sobre a escoliose é fazer o diagnóstico precoce. Porque quando a gente consegue fazer o diagnóstico em graus menores e pacientes mais jovens, a gente consegue entrar com o tratamento conservador. E a gente consegue, muitas vezes, evitar a progressão. E em casos em que a gente não evita a progressão e que realmente o paciente desenvolve uma escoliose mais grave, o tratamento, às vezes, é cirúrgico. A escoliose é muito comum. né? Uma doença que, como tu falou no início da entrevista, acomete 2 a 3% da população, especialmente em fase de crescimento. Quando a gente tem uma cidade como Curitiba, que tem um clima frio, é muito comum a gente descobrir isso no verão, quando as mulheres, principalmente acomete as gurias, né? Nessa fase, ficam com menos roupa, às vezes vão para a praia, usam biquíni. Então é importante as famílias conhecerem, os pais conhecerem, os professores de educação física, muitas vezes é quem faz, existe em alguns países a triagem escolar, os pediatras já fazem isso normalmente, e também as crianças, os adolescentes, desmistificar um pouco isso para que eles não, muitas vezes eles veem que eles têm alguma deformidade, alguma alteração e não contam para os pais, né? Porque o diagnóstico precoce faz toda a diferença no desenvolver da doença e na possibilidade de a gente impedir uma progressão da escoliose.
Fala, doutor. Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.